Há 30 anos surgiu em Angola o personagem Mantico, o imbombável, que marcou o início de uma era e de uma carreira do mais reconhecido cartunista do país, Sérgio Pissarra. Mas antes, desde a independência nacional em 1975, Pissarra produzia de forma ininterrupta desenhos que os retratavam a atualidade angolana. Nome incontornável da comunicação e das artes em Angola, Sérgio Pissarra recebeu recentemente o Prémio Franco-Alemão dos Direitos Humanos e do Estado de Direito de 2020, o primeiro atribuído a um angolano. Ele foi distinguido pelo seu engajamento pessoal e pelo trabalho que contribui para a promoção da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do Estado de Direito em Angola. O processo criativo, a liberdade de expressão e o papel do cartoon na atualidade é o tema da conversa nesta edição de artes com Sérgio Pissarra, um cartunista que, depois de um tempo de muita perseguição, reconhece que nos últimos 3 anos tem publicado a sua obra de forma permanente na imprensa angolana com muito mais liberdade. Sérgio Pissarra, obrigado por estar aqui na Voz da América. Sei que tem uma opinião muito própria sobre o cartunista e o caricaturista. E começo por lhe perguntar como vê o seu papel neste mundo de comunicação tão intenso em que vivemos.
Não gosto muito da expressão caricaturista, pois é, prefiro cartunista porque, de facto, está mais dentro daquilo que é, de facto, aquilo que eu faço, né? Que é, portanto, uma sátira desenhada em forma de desenhos sobre os acontecimentos políticos, que internacionalmente é conhecido como cartoon editorial, ou political cartoon, como se diz em inglês, ou editorial cartoon em inglês. E, de facto, olha, a sua pergunta é, de facto, muito interessante nesse aspecto. Eu tenho sempre, é uma preocupação que eu tenho, sempre não fazer humor apenas pelo humor, né? Eu tenho uma mensagem a transmitir, eu tenho sempre uma mensagem, uma crítica, uma análise crítica sobre um determinado acontecimento. E eu acho que isso é que define, de facto, o cartoon editorial, é o que lhe dá seriedade, é aquele que é tomado a sério, digamos assim, não é aquele que é, como disse a Pedro, apenas uma pessoa que faz humor, né? Eu gosto de ter o humor com substância e com mensagem. Portanto, é por aí que, é assim que eu, é essa preocupação que eu tenho sempre. Acho que é assim que eu também sou visto, aqui pelo menos pelo público e pelas pessoas que me leem, inclusive ligadas ao próprio governo. Acho que é assim que eles me interpretam, quero acreditar nisso. E, portanto, num contexto como o nosso, que é um contexto mais ou menos fechado a nível daquilo que é a liberdade de expressão e que, portanto, envolve a componente de direitos humanos, este tipo de atividade tem uma certa relevância. Não é? Porque, pela sua simplicidade, pela sua facilidade de leitura, de compreensão, etc.
Quando, na sua mente, está a olhar para a situação em si ou está a olhar para a sua arte criativa? Quando se diz, vou fazer essas coisas, direitos humanos, liberdade de expressão, a sátira política, ou se quiser mesmo, a crítica política direta, às vezes é mesmo uma crítica política direta, surge esse diapasão à sua frente, ou pensa em criar e depois procura preencher com o que melhor lhe ocorrer no momento ou que apetecer?
O processo começa sempre com uma preocupação. Eu sou uma pessoa muito preocupada com o nosso contexto político, com a nossa situação, como enquanto país, enquanto entidade, enquanto povo. Isso são questões que me preocupam todos os dias, né? E então tudo começa com isso, começa por aquelas questões que mais me preocupam. E vou, digamos, à procura dessas questões, as que mais me preocupam, as que mais saltam à vista, as mais gritantes. E tento abordar, adornar esse assunto, esse tema com algum humor. Né? Até o processo é mais ou menos esse. Não é um processo fácil, porque as situações às vezes são tão absurdas, são tão aberrantes, que é difícil encontrar o humor, tratá-las com um certo humor. Por outro lado, às vezes a situação é tão caricata, que já quase não é preciso fazer humor, né? Ela já por si só já é um cartoon. E está tão difícil trabalhar temas assim, né? Diante daquilo que a gente às vezes observa aqui na nossa realidade.
Acha que também no cartunismo há autocensura?
Sim, eu acho que se está falando no caso concreto, Dependendo do contexto, não? E do próprio estilo também do próprio cartunista, não é? Para haver cartunistas que gostem de um estilo mais subtil, não é? Por profissão própria, outros num estilo mais direto. Então isso depende um bocado do tipo de cartunista, do caráter do próprio artista. Isso por um lado. Por outro lado, acho que também tem a ver com o contexto político que vive, dependendo do país em que está. No meu caso concreto, sinto-me mais livre agora, é uma coisa que eu tenho que dizer e reconhecer. Contigo agora, desde que tomou posse, entrou no nosso presidente, há 3 anos, portanto, eu desenho mais ou menos regularmente o presidente José Lourenço, sem pensar 2 vezes, né? Coisa que não acontecia antes, não tenho desenho de Alves Santos, eu devo ter desenho de Santos para aí umas 2 vezes, quanto muito, e sempre com medo, né? Sempre com algum receio. Portanto, isso tem a ver exatamente com os contextos, por isso, no meu caso concreto, é do contexto político, né? O nível de liberdade que a gente tem à volta daquilo que é a liberdade de expressão.
Apesar dessa maior liberdade, tem um conflito interno entre o que quer dizer e o que deve dizer? Ou seja, tem filtros? Sérgio Pissarra também tem filtros?
Bom, a gente tem sempre ponderar um bocado sobre aquilo que vai dizer, não é? Acho que tem um princípio básico, quando a gente está a comunicar, tem que ter cuidado com aquilo que vai comunicar. Entretanto, o cartoon ele é por si só também uma peça satírica e que, pronto, exagera, né? Tem aquele dom de fazer rir e, portanto, isso passa por alguns processos de criação que às vezes podem ser mais ou menos assertivos, né? Dependente da visão de quem está a ler. Mas é também é essa visão que eu tenho em casa. O cartoon tem que ser uma peça usada. Né? Há um cartunista americano, que agora esqueço o nome, ele disse que o papel do cartunista é identificar a linha vermelha, né? É como a gente chama a linha vermelha, mesmo no jornalismo, e saber ultrapassá-la. Portanto, é isso, assim. É a parte complicada do saber ultrapassar, para o ser sutil, o ser ter cuidado com aquilo que vai dizer, os símbolos que vai usar, né? A questão dos símbolos na parte de emoção é muito importante, né? Uhum. Podem ser mais ou menos suaves, mais ou menos agressivos. Portanto, é todo um processo que a gente vai amadurecendo e vai burilando.
Nesse tempo da comunicação aberta, principalmente com as redes sociais, mas também com os grandes perigos de fake news e das cópias adulteradas, como é que vê o cartunismo neste momento? Novas plataformas têm aberto caminho aos cartunistas também?
Ah, sim, sem dúvida. Não é? Aqui em Angola, no caso particular, o meu trabalho começou a ser muito mais divulgado desde que começou o advento das redes sociais, né? Uhum. Nomeadamente há coisa de uns 5 anos atrás, quando eu comecei a publicar no Rede Angola, que era um site de notícias que já está extinto, tomou outra projeção, né? Porque isto partilha-se, né? São quantidade de partilhas que são feitas, quantidade de seguidores, quantidade de pessoas que vêm, comentam. Não tem nada a ver com o outro tempo em que eu só via jornal, né? Definitivamente abriu caminho de forma muito positiva para a divulgação do cartão.
E já agora, qual é a sua opinião sobre os memes?
Pois não, isso é qualquer coisa que não tem nada a ver com o cartão. Pelo menos não deste cartão editorial que eu falo, né? É um tema que foi falado muito aqui em Angola nos últimos meses, por causa de uma lei que estão a tentar implementar acerca da crítica que é feita ao presidente, aos órgãos de soberania, etc., em que se colocou muita questão de como é que ficava o cartunismo, no meio disso, né? E eu próprio, né? Porque digamos, sou assim a referência aqui do cartoon. E depois vieram alguns dirigentes esclarecer que não, que aquilo não é assim como devia ser interpretado, que a crítica ao presidente e aos órgãos de Estado vai continuar a ser permitida e não sei o quê. Bom, a fazer fé nisso, E eu acredito que sim. Não. Eu faço uma distinção, quer dizer, sem qualquer rodeio para aquilo que é o caso editorial e aquilo que são aquelas brincadeiras. Não? Eu chamo aquilo de brincadeiras porque são montagens que são feitas fotográficas, muitas delas, não é? Corta a cabeça daqui, monta em cima de um outro corpo, sim, sim. E faz uma série de coisas que não... Muito raramente se pode levar aquilo a sério, aquilo às vezes são coisas que não têm interesse nenhum e que, portanto, não têm nada a ver com, pelo menos não têm nada a ver com aquilo que eu faço.
Como acha que Sérgio Pissarro é visto, tanto pelo poder como pelo cidadão comum em Angola?
Olha, pelo poder não sei. Pelo cidadão comum eu vou tendo algum feedback das pessoas, sempre muito positivo. Nas redes sociais e amigos e meios de pessoas conhecidas, etc., o feedback é sempre muito positivo. Uhum. A nível do governo, não lhe posso dizer, o que lhe posso dizer é que no último lançamento do meu livro e agora na cerimónia da entrega de prémio, esteve lá presente o Ministro da Justiça, sei que eu quis exatamente querer dizer, mas não foram oficialmente, foram a meu convite, a convite da entidade da Fechada Francesa. É, pronto, é porque eu posso dizer, não tenho outro feedback.
E acaba de lançar mais um livro. E agora, os próximos passos, como é que vamos?
Sim, o projeto é continuar. Né? É continuar a produzir, a criar e a publicar livros. Né? Publicar livros. Havia um projeto que estava aprovado pelo ano... previsto para o ano passado, 2020, que era o ano em que completei 30 anos, né, do Manquico, havia 30 anos, e estava previsto fazer uma publicação a propósito, mas não houve condições financeiras, e a história de Covid, etc., é complicado. Só foi possível fazer uma coletânea que por norma tem estado a publicar de 2 em 2 anos. Né? Portanto, vamos ver se nos próximos tempos se arranja condições para fazer a tal edição especial, alusiva aos 30 anos do Manquico. E o resto é ir continuando a produzir.
Como é receber um prémio de uma instituição estrangeira a um cartunista sobre direitos humanos em Angola?
A situação é boa, não pode deixar de ser, não é? É muito boa, é uma honra muito grande. Sobretudo sobre este tema, né, tão delicado, tão complicado que é os direitos humanos e a liberdade de expressão. Julgo que, enfim, se fosse um prémio dado cá dentro, talvez isso desse outra mensagem, passasse outra mensagem, não é, à própria sociedade, ao próprio país. Vindo de fora, enfim, isso cria alguns anticorpos, não é, por aqui, as pessoas olham sempre assim um bocado de desconfiança sobre as coisas que vêm de fora, mas por outro lado tem também outro valor, uma vez que a gente tem a sensação de que está a ser visto lá fora, está a ser valorizado lá fora, é sempre bom. E enfim, não posso deixar de estar contente e muito feliz pela honra que me fez ouvir.
Foi assim a conversa com o cartunista angolano Sérgio Pissarra sobre a sua obra, o processo de criação, o papel do cartunismo e também em torno do Prémio Franco-Alemão dos Direitos Humanos e do Estado de Direito que recebeu recentemente em Luanda. Eu sou Álvaro Ludgel Andrade. Até a próxima sexta-feira em mais uma edição de Artes. Música